Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, eu sou a Paula e hoje temos connosco Francisco Dias para contar a sua história. Francisco, 31 anos, com uma licenciatura em Ciências da Comunicação e um mestrado em Marketing, neste momento responsável pelas redes sociais de uma loja de vestuário. E um excelente comunicador. Olá, Francisco.
Olá.
Francisco, começando aqui pela comunicação, que também o caracteriza, foi sempre assim?
Foi sempre assim e de facto a apresentação faz todo o sentido porque a comunicação fez sempre parte da minha vida, digamos assim. É aquele clichê de quem gosta de comunicar diz, mas é mesmo verdade, desde pequeno que foi sempre algo que eu gostei de fazer. Eu costumo até contar que desde criança que uma das minhas grandes brincadeiras, digamos assim, era brincar aos telejornais ou ler mesmo revistas ou jornais e fingir que estava a apresentar um programa. Mas não só nesses aspectos, eu sempre gostei muito de conversar também. Lá está, a comunicação esteve sempre presente em tudo. Eu sempre gostei de conversar, mesmo com pessoas mais velhas, também brincava com crianças, claro, tudo muito bem, mas sempre gostei muito de conversar, ouvir, porque lá está, a comunicação também vem muito dessa base, sempre gostei muito de ouvir os outros e, no fundo, ter essa partilha desde pequeno que foi algo que eu sempre gostei de fazer, seja com os meus amigos, na escola, fosse com amigos dos meus pais ou até pessoas mais velhas, inclusive, sempre foi algo que eu gostei mesmo muito de fazer e soube sempre, desde sempre, Que a minha vida profissional, pessoal, estaria sempre ligada à comunicação, seja de que forma fosse. Sempre achei que passava por aí.
E diga uma coisa, Francisco, foi também pela comunicação que o ajudou a superar uma fase difícil da sua vida?
Sim, porque, e passando um bocadinho também para a história, para a minha história, digamos assim, de vida até agora, e como eu estava a dizer há pouco, a comunicação sempre esteve na base de tudo o que eu gostei de fazer, tanto que a minha ideia sempre para o futuro passava pela rádio ou pela televisão ou para algo ligado à comunicação social. Tanto que a minha formação de licenciatura advém dessa mesma área. E durante a escola, e vou, começando aqui um pouco pela minha infância e adolescência, eu sempre fui um aluno que gostava de participar, que gostava de ler, e para isso acontecer utilizava muito a visão e de facto foi um infortúnio que eu tive, que mais tarde percebi que não era nenhum infortúnio, mas já lá chegaremos. Eu, quando tinha 16, 17 anos, de um dia para o outro, piorei drasticamente a minha visão. Tinha cerca de 90% de visão e passei para cerca de 15% de um dia para o outro. E sei perfeitamente identificar esse dia. Hoje em dia até já brinco com isso sem qualquer tipo de problema, porque eu participava muito, como estava a dizer há pouco, nas aulas. Colocava o dedo no ar para ler e para participar, etc. E o que aconteceu foi que eu pedi para ler, como um dia normal, numa aula, e foi aí que eu percebi que não estava a conseguir ler. Engasgava-me completamente, ficava sem fluidez nenhuma a ler. E aí percebi que alguma coisa estava estranha. O que é que eu pensei na altura? Estou cansado. Eu leitava muito tarde, portanto só pode ser isso. Na altura, adolescência, saídas, etc. Eu pensei, não, eu tenho que descansar. Cheguei a casa, fui dormir. E depois percebi que não, que havia qualquer coisa. Eu no fundo sempre percebi que a minha visão nunca foi perfeita. Porque à noite eu sempre vi mal. Mas a questão é que nunca achei que fosse piorar desta forma. E depois a partir dali foram vários desafios que eu tive de enfrentar.
Francisco, quem olha para si não percebe que tem esta deficiência, uhum, da visão. Como é que os colegas, os professores foram encarando e percebendo essa sua dificuldade?
Aí é um ponto muito, muito interessante e é uma das mensagens que eu gostava muito de deixar. Claro que cada pessoa tem o seu timing de lidar com o assunto, a sua forma de lidar com a situação. Aquilo que eu fiz no início não foi o mais correto. Hoje eu tenho essa certeza que não foi o mais correto. Eu tive muita resistência a contar, porque como eu costumo dizer, eu tenho automatismos de uma pessoa que viu. Portanto, eu na altura ainda conseguia disfarçar ao máximo para que não se percebesse e acabei por ser um pouco prejudicado no início por culpa própria na escola, Porque eu preferia não contar. E quando eram, por exemplo, passei a arranjar algumas desculpas, por exemplo, para não sair à noite, tentava disfarçar ao máximo por vergonha, porque lá está, eu estava, tinha 16, 17 anos, eu estava a adaptar-me a algo que, pura e simplesmente, eu nunca esperaria vir a ter. Até que chegou uma altura em que tive que falar com professores, até porque teria exames nacionais e tinha que entrar na universidade e precisava de ter exatamente as mesmas possibilidades dos meus colegas para ter aproveitamento. E aí sim.
E que adaptações é que foram necessárias?
Na altura, porque lá está, isto foi tudo muito gradual até agora, que tenho 31 anos, eu fui piorando, mas na altura a única coisa que eu precisava era das letras aumentadas nos cabeçalhos dos testes, etc. E na altura dos exames nacionais, aquilo que eu tive foi uma professora. Eu para já fiquei numa sala sozinho e tive uma professora que, quando eu pedia, ela lia-me novamente, porque a minha deficiência também tem outra questão, que é o desgaste. E eu, quando leio muito, depois para escrever já estou muito cansado. E tive mais tempo também para fazer os exames nacionais na altura, porque tudo isto aconteceu do 11º para o 12º, e depois tive quatro exames em que já tive estas adaptações. Já tive estas adaptações que estava a contar. O pior depois foi a entrada na faculdade.
Sim.
A entrada na faculdade é que foi mais complicada, porque lá está, eu tinha este hábito que foi péssimo na altura, mas fez parte do meu crescimento e da minha aprendizagem, que foi o querer disfarçar ao máximo. Portanto, acabou por ser um pouco complicada essa entrada, porque estava-me a adaptar, já não conseguia escrever tão bem, porque depois fui mesmo piorando durante esses anos, até que estagnou numa altura e voltou a piorar, mas eu estava constantemente a readaptar-me a situações novas. E deixar de escrever, passar a pedir a professores se eu podia fazer provas orais. E aqui é um ponto muito importante, até que tem a ver com aquilo que falámos há pouco da comunicação. É que eu sempre gostei de comunicar e sempre fui bom comunicador, mas com o facto de ter esta, foi o facto de ter esta deficiência que me fez de facto melhorar essas capacidades, porque eu tive que fazer muitas provas orais a partir daí. Alguns professores mostraram muita resistência a que eu fizesse, porque lá está, como disse há pouco e bem, as pessoas olhavam para mim e, mesmo com o relatório médico à frente, desconfiavam da gravidade da situação. Isto porquê? Porque eu sempre olhei para... Isto é verdade, mesmo na altura em que eu negava e tentava disfarçar, eu sempre utilizei o humor como minha defesa e nunca deixei que, mesmo na conversa com professores em que eu tinha que contar o que tinha, nunca deixei que chegasse à questão da vitimização. Nunca deixei que isso acontecesse. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver verdadeiramente as minhas capacidades de comunicação. Até chegar ao ponto de perceber que isto não era... É óbvio que é mau, é óbvio que é péssimo ter esta dificuldade. Mas comecei a perceber, ok, mas eu estou a melhorar. Eu estou a deixar de precisar de suporte escrito, o que for. Por exemplo, foram técnicas que eu fui criando. Foi complicado nessa relação com os colegas, porque mesmo os próprios colegas e professores, lá está, como eu estava a dizer há pouco, desconfiavam das verdadeiras incapacidades que eu tinha. Lá está, eu acabei por ir desenvolvendo ao longo dos anos, fui piorando várias vezes, até que estagnei um bocado, mas lá está, estou perfeitamente adaptado a isso. Foram momentos complicados, mas consegui, lá está, sempre olhar para, e é uma mensagem que eu acho que é importante deixar, olhar para a deficiência de uma forma construtiva, positiva, e de que podemos fazer disso uma arma, uma oportunidade em vez de uma fraqueza. E acho que é um pouco isso que eu tento passar às pessoas.
Sim, Francisco, diga uma coisa. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, fez o seu curso, fez o seu mestrado, e numa área que muito possivelmente ia precisar da visão. Como é que foi quando sai da universidade e a procura de emprego?
Lá está, mais um desafio gigantesco. Eu até posso contar uma história. Antes de estar ligado à OED, porque mas lá está, estas experiências, atenção, ajudaram-me a crescer e a aprender, porque eu tive duas, três, quatro, vá, digamos, entrevistas de emprego, e lá está, eu ainda tinha aquele hábito que eu perdi há cerca de 4, 5 anos de disfarçar, ainda tinha esse hábito, e cheguei ao ponto de pensar, oh não, eu vou a uma entrevista de emprego, Eu vou lá e vou mostrar simplesmente aquilo que sou e não preciso que o foco seja a deficiência. Eu ainda não consegui equilibrar isso, porque realmente o foco não é a deficiência, mas eu não tenho que ter problema de falar dela, porque ela existe, faz parte de mim. A forma, tenho é que encontrar a forma certa de falar dela, de uma forma construtiva. E eu tive entrevistas de emprego em que pronto, conversas completamente normais sobre as minhas capacidades, as minhas competências, as áreas em que eu iria trabalhar, mas depois chegava ao ponto em que eu tinha que falar da deficiência inevitavelmente, pelas adaptações e tudo, e depois eu ainda não conseguia lidar com a rejeição da outra parte. E aí a minha postura nas entrevistas mudava radicalmente. Eu ficava muito mais... Eu sou uma pessoa muito positiva, muito à vontade, muito dinâmico sempre, mas retraía-me a partir daí. A partir do momento em que eu tinha que falar disto, porque eu via da outra parte, não via propriamente, mas sentia da outra parte alguma reticência. E nós conseguimos plenamente notar isso da outra parte, porque o entusiasmo com que a pessoa que me estava a entrevistar, o entusiasmo que a pessoa tinha, deixava de o ter. E eu percebia perfeitamente isso. E claro, ficava desfeito, porque eu sentia que tinha capacidade, e sinto que tenho capacidades, que lutei por isso e trabalhei para isso, e por este motivo, e por um motivo que ainda por cima eu penso que é uma das minhas mais-valias, então, de repente a outra pessoa não consegue ver isso. A outra pessoa é que não consegue ver, lá está. Se calhar também precisava de ir ao oftalmologista. Mas pronto, e foram essas experiências que depois até chegar ao ED, claro, que aí tudo mudou.
Sim, eu penso que também foi já com a OED, também já estava nesse processo em que percebe que se calhar com alguns apoios de alguns equipamentos pode desenvolver melhor a sua função. Como é que foi esse processo?
Porque lá está, eu já tinha algum conhecimento da existência de alguns instrumentos, de alguns aparelhos eletrónicos, tecnológicos que me podiam ajudar. Simplesmente ainda não tinha tido, e tive com a OED, alguém especializado que ensinasse a utilizar aquelas que melhor se apropriam à deficiência, porque isto é importante para pessoas que têm deficiência de visão, que há muitas especificidades nos problemas de visão que as pessoas têm. Portanto, nem todos os equipamentos são adaptados àquela deficiência. E eu, no meu caso, por exemplo, as pessoas ficavam muito perplexas porque é que eu preferia escrever num telemóvel, por exemplo, do que num computador. Porque o meu problema faz com que eu até prefira escrever num telemóvel, porque apesar de eu ter as letras aumentadas, os contrastes de cores mudados, o facto de ser um aparelho mais pequeno faz com que os meus olhos, os meus campos visuais não percorram tanto texto, tanto ecrã. Portanto, quanto maior o ecrã, para mim, pior. E foi graças a essa, porque eu tive uma dessas sessões também intermediadas pela OED, em que fui uma destas lojas de baixa visão, e foi aí que eu percebi que realmente existem aparelhos que sim, que até me vão conseguir ajudar, outros não. E depois é a tal questão de usar muito o áudio, por causa daquela questão que eu falei há pouco do desgaste que eu sinto, escrever só quando necessário. Comecei a perceber quais é que eram os timings em que eu durante o dia fico mais ou menos cansado. E lá está, são tudo técnicas que eu consegui encontrar, e graças ao OED também, e técnicas pessoais, para que simplesmente contornar e dar produtividade na mesma, depois o que se viria a tornar no meu futuro emprego.
Francisco, ficámos aqui a conversar durante muito tempo, mas se calhar deixávamos aqui uma última mensagem para quem, como o Francisco, já Sim. numa idade quase adulta, pode deparar com uma condição destas.
Acima de tudo, a mensagem que eu quero passar é de não nos isolarmos, basicamente. É uma das mensagens mais importantes, que é temos amigos, família, namoradas ou namorados, o que for, temos pessoas à nossa volta que estão connosco, existem sempre, instituições como a OED, que estão sempre prontas para ajudar, e acima de tudo é não achar que é o fim de tudo, mas também permitirmos-nos, no início, a sofrer um pouco, a ficar a pensar que, de facto, isto é porque acabamos por não querer que as pessoas desvalorizem aquilo que estão a ter, aquilo que estão a sentir. E eu fico muito emocionado a falar disto, porque, de facto, eu tive que permitir perceber que, porque existe tudo, a questão da revolta, a questão da tristeza, isto existe. Mas é verdade, mas no dia a seguir, e quando digo no dia a seguir é no sentido figurado, é no futuro, existe sempre forma de nos levantarmos, porque as nossas competências, as nossas capacidades estão lá. simplesmente seja uma limitação física, cognitiva ou o que for, pode vir a atrapalhar, mas não vai ser determinante. Pode condicionar, mas não vai determinar aquilo que nós vamos conseguir fazer no futuro. E aqui deixando também o meu elogio ao OED, porque eu acho que é mais do que merecido, a forma como a OED ajudou a uma coisa tão simples, que é dar confiança e extrair cá para fora todas as capacidades e competências que eu já sabia que tinha, mas só precisava de um pouco de confiança. Porque lá está, lidar com a diferença na sociedade, no geral, é muito difícil. As pessoas não estão habituadas a isso, mas cabe às pessoas com deficiência também saberem passar a mensagem certa, na altura certa, e perceber que simplesmente isto faz parte, não nos define, simplesmente faz parte de nós. Porque as nossas competências é que falam por si. E pronto, eu acho que é essa a grande mensagem que eu quero deixar.
Obrigada pelo elogio ao OED, mas o mérito é seu, Francisco. Muito obrigada, foi um gosto estar aqui
muito
a conversar
obrigado.
Consigo.
Para mim também.
Agradecemos a todos que nos ouviram. Até ao próximo programa.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.